Jovem Conservador de Direita Podcast. O Doutor Salva Relações.
O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si?
Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de O Doutor Salva Relações, a rubrica que tem revolucionado o mercado das relações no mundo, até.
Em quê?
As pessoas estão mais próximas, os casamentos duram mais, os homens conseguem esconder melhor o adultério. Há todo um conjunto de coisas boas a acontecer por causa desta rubrica. E há também outra coisa boa, que é, há sempre pessoas a consumir mais Coburns.
Ah, ok.
Porque quem fizer a melhor pergunta ganha ou uma garrafa de Coburns ou uma visita às caves do nosso patrocinador Coburns.
Yeah.
O melhor vinho do Porto de todos os tempos. A melhor bebida com álcool e sem álcool todos os tempos. Superou a água, a bebida H2O.
Uh-huh.
Era a mais popular.
Era a mais popular.
Não percebo como, não sabe a nada.
Em Portugal era a mais popular?
Era.
Eu acho que não. Em Portugal a mais popular era vinho. Não. Genérico.
Era?
Vinho tinto genérico.
Outro, mas olha que a água tem aquela concorrência desleal em relação às outras bebidas, que é estar nas torneiras. E pois, passam logo à frente dos outros.
É verdade. Pronto, é verdade. E tem outra concorrência desleal, que é os médicos agora, pelos vistos, vão para a universidade aprender qual é que é a melhor bebida para a saúde das pessoas.
Pois.
E aconselham, ai, beba 1,5 litro de água por dia, ou 2 litros de água por dia. Até fazem medições e não sei o quê. E eu não acho isso justo. Acho que há aí um complô, há uma cartelização de médica, no sentido de impingir água às pessoas, e eu acho que é uma concorrência desleal. Neste caso, acho que devia haver uma lei de bases, como houve uma lei de bases da saúde, o Dr. Cavaco fez isso, para poderem os hospitais privados entrarem em Portugal, porque havia uma concorrência desleal da parte dos hospitais públicos em relação aos privados, e neste momento há uma concorrência desleal da parte da água, que ainda por cima é impingida em receitas médicas.
Pois.
Quantos são os médicos que dão receitas a velhotes para eles irem comprar água à farmácia? Há água à venda na farmácia?
Pois. Não, há água. Há aí um lobby. Não sei porquê, mas há um lobby por detrás da água. Era preciso começarmos a recrutar médicos, por exemplo, a Coburns começar a recrutar médicos nas faculdades que, em vez de receitarem água, que aconselhem a ingestão do vinho do Porto. Não, nem precisava de ser 1,5 litro, sei lá, como é mais caro do que água, sei lá, 200 mililitros de vinho do Porto por dia.
Sim.
Para hidratar.
Qualquer coisa.
Sim.
Qualquer coisa.
É preciso
também
equilibrar.
Também se costuma dizer, não é? Aquele adágio popular que um copo de vinho por dia, não é?
Uhum.
Não só faz bem, como alivia.
Sim.
Não sei se é assim que se diz.
É, não é?
É? Acho que é assim.
É,
portanto, faz bem.
Uma garrafa de vinho por dia, adia o médico, não é?
É isso. Sim. Põe o
médico fora da tua vida, é assim
sim.
que se diz.
Um copo de vinho do Porto impede que a sua vida dê para o torto.
É.
Acho que é isso, sim. Não é? Acho que devemos implementar
essa
isso.
Sabedoria, introduzir essa sabedoria popular nos cursos de medicina, porque neste momento os médicos estão todos, não são imparciais em relação às bebidas.
E portanto acho que sim.
Não, depois também há aquele provérbio que é claramente tendencioso, que é um copo de vinho do Porto, de dia é bom, à tarde não sei o quê e à noite mata. Como é que é isso? Como é que é esse provérbio?
Isso não é a laranja?
Da laranja. Sim.
Ah, da laranja. Ok. Pois, não sei qual é o provérbio.
Eu não me lembro. E então, doutor, antes de começar o segmento, relembrar que as pessoas podem adquirir a revista Le Docteur.
Edição especial de verão.
Edição especial de verão. Ainda estamos no verão.
76 páginas.
76 páginas. A enviar mail para jovemconservadordireita@gmail.com.
Uhum.
Aliás, nós estamos a dizer isto, há a possibilidade da revista já ter esgotado quando estamos a falar. Portanto, apressem-se.
Sim.
E vamos então ler a primeira pergunta do ouvinte para o doutor responder e solucionar os seus problemas.
Uhum.
Olá, doutor estagiário. Sou Osvaldo, tenho 35 anos e sou diretor de recrutamento de uma empresa de sucesso no ramo dos serviços eróticos para animais de estimação.
Ok.
Recentemente apaixonei por uma cliente nossa, dona de um porco-anão que tem solicitado vários encontros com uma das nossas melhores cadelas de raça Lulu da Pomerânia. Queria muito seguir em frente nesta relação, mas tenho medo de arriscar. A minha diretora executiva nutre um desejo por mim e volta e meia pede-me alguns serviços íntimos anormais fora do horário laboral. Eu tento evitar, mas para garantir o meu posto na empresa tenho cedido. Para terem uma ideia, na última vez ela foi ao banco de propósito levantar um saco de moedas de 2 cêntimos para jogar ao jogo do mauzão. Ela fazia-se de cão, os ossos eram as moedas e a pinça era o meu pênis com um ímã preso com fita cola daquela foleira que me deu muita comichão e andei uma semana em Coburns.
Em Cockburns, neste caso.
Ah, pois. Ok, é um trocadilho.
É um trocadilho que sim. É... Sim, é, com a Pilar Dero, é isso?
Exato, sim. A minha CEO é obcecada por mim e já referiu que não quer que me relacione com ninguém. Além disso, não queria perder o meu posto de trabalho. Peço assim ao doutor uma solução para conseguir livrar-me dos pedidos da CEO sem perder o meu emprego e conseguir seguir em frente com a dona do porcanão. Obrigado, adoro o vosso trabalho. Com os melhores cumprimentos, Osvaldo.
Ok. Primeiro, o que é o jogo do mauzão?
Eu nunca tinha ouvido falar deste jogo, mas pelos vistos envolve bater com moedas de 2 cêntimos, não é?
Pois, pelos vistos, sim. Então, espera lá.
E a pinça era o...
Ele quer-se relacionar com uma cliente.
Ok, o jogo do mauzão era... Ela fazia-se de cão, os ossos eram as moedas, ou seja, ela está com as moedas na boca, não é? E a pinça era o meu pênis com um ímã preso com fita cola. Daquela foleira. Ah, ele tem de... Ela está com o saco das moedas, ele tem de ir lá com o pênis, com fita cola, apanhar as moedas uma a uma.
Uhum.
Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo.
Eu também não.
E não parece nada erótico, parece assim uma...
Parece aquele da pesca, sabe?
Sim.
Aquele de ter uma cana de pesca com o ímã e vai apanhando os peixinhos de um círculo.
É.
Isto é com moedas e com pênis, é isso?
Sim.
Ok.
Já vi...
Então, espera. A CEO dele é obcecada por ele e então não quer que ele se relacione com ninguém, mas quer que ele se relacione com ela, é isso?
Sim. É...
A CEO quer...
Quer dominá-lo em todas as arenas da vida dele, a profissional, a pessoal e a sexual.
Ok.
E ele está apaixonado. Para já, eu não percebo que a senhora, a dona do porcanão, vai à empresa dele para o porcanão ter relações com uma cadela?
Pois não sei.
Há aí uma coisa de interespécies. Ele é dono, ele trabalha para um bordel de animais.
Pelos vistos, primeiro, o que é isto? Uma empresa de sucesso no ramo dos serviços eróticos para animais de estimação?
É um bordel para animais.
Ah, é?
É. E pelos vistos, esta senhora tem
um motel.
Esses serviços sexuais, um hotel não.
Ah, ok.
É só dormir.
Sim. Um motel é só para dormir, sim.
Sim, é uma pessoa que está cansada.
É, e olha, preciso mesmo de descansar a um motel.
Sim, mas o motel não tem lá, tipo, imagina, não tem lá cães da Pomerânia para...
Não sabe. Há motéis e motéis.
Pois, mas pronto.
Há extras. Há extras em motéis.
Mas eu tenho um porcanão que tem solicitado vários encontros com uma das nossas melhores cadelas da raça Lulu da Pomerânia, ou seja, é um bordel. Basicamente é um chulo, é um chulo de animais.
Sim, e anda, pois, ele instiga relacionamentos interespécies de animais. Pronto, é assim, vamos lá tentar solucionar isto, que é, ele quer continuar a ter um relacionamento, ele quer conseguir seguir em frente com a dona ele do quer porco ou não.
Ele quer acabar com a... Ele quer que a chefe deixe de usar para fins sexuais.
Eu acho que tem aqui vários passos para conseguir isso.
Eu tenho uma solução óbvia.
Qual é?
Que é ele começar a usar o produto da loja, começar a ter relações sexuais com os animais que estão disponíveis, de forma que a chefe o apanhe nesses preparos e que deixe de o achar apelativo.
Será que deixa de achar apelativo? É que a chefe criou uma empresa, é CEO, não sei se é criador da empresa, de...
É madame de animais.
Pois, é isso.
E ele, lá está, ele não diz se a chefe é humana ou animal.
É assim, e diga-me uma coisa, como é que se é diretor de recrutamento de uma empresa?
Daí vai aos canis e vê os cães com mais potencial. Vai às quintas.
Ok.
É por aí.
Ok. Então, qual é que era a sua solução?
A minha solução é ele começar a
ser apanhado no ato de bestialismo.
Sim. É? Alguma coisa menos sexy.
Acha que isso pode piorar do que quê? Do que ver um senhor quê? Em relações íntimas com um chinchila?
Por exemplo, é horrível, não é?
Sim.
Acho que a chefe dele...
Ou masturbar-se com hamsters. com as patinhas. Como? Mete-o virado ao contrário, os hamsters...
Só um?
Hã?
Eu acho que era dois hamsters na mão e penetrá-los, penetrar o espaço entre cada hamster.
Podia ser. Não é? Juntá-los, não é?
Sim.
Pois. E abrindo águas, como o Dr. Moisés, ir dividindo os hamsters, é isso?
Sim, tipo... Sim, como se fossem, tipo, seios.
Sim.
E esfregar os dois, um de um lado, outro do outro.
Podia ser. Podia ser. Agora, eu tenho medo é que a CEO goste.
De o ver assim, pois. Não me parece ser uma pessoa normal, não é?
Acho até que ela vai considerar que finalmente ele vestiu a camisola.
Pois, há esse risco.
Há esse risco?
Ele não pode, se ele quer manter o emprego dele, que ele pelos vistos gosta, não pode, pura e simplesmente, antagonizar a chefe. O fim daquela relação inapropriada tem de partir dela. E então ele tem de fazer alguma coisa que ela diga, não quero que este homem ande mais a pescar moedas de 2 cêntimos.
Eu tenho a solução, que é uma solução dupla, que é ele pegar no porco anão da senhora que quer ter um relacionamento, matar esse porco anão e pedir para fazer tipo leitão. Porco anão dá para fazer leitão, não dá?
Dá, pelo tamanho dá, se quer. O sabor não é a mesma coisa.
Pronto, mas...
Engana
bem. Fazer daquilo um leitão. Ele diz, ai senhora, tenho de cá ficar hoje porque ele está muito cansado das sessões com a cadelinha Lulu, da Pomerânia.
Aliás, eu acho que o porcanão não existe. Eu acho que criaram essa ideia que isto é um porcanão, vai ficar sempre pequenino.
Hã?
Mas é, pessoas que estão a vender leitões para animais de estimação, vendem, ah, isto não cresce mais. Ele depois...
Fica tipo um porco 400 quilos.
Fica um porco normal.
Ok.
Portanto, é possível que seja mesmo um leitão.
Eu vou-lhe explicar o porquê. Então, ele matando este porco anão numa... Ele fica lá a pernoitar e ele vai cozinhá-lo.
Mas ele mata-o como? Não pode chegar lá com uma faca. Tem de arranjar a forma dele ter, por exemplo, um ataque cardíaco durante o sexo.
Não, que também é o que pode acontece ser. Nesses bordéis. Ter, mas nos bordéis também tem, se calhar, objetos. Uhum. Ele matá-lo com um dildo de touro, sabe? Dar-lhe no cachaço. Ele, pem, pem, pem. E matava o porco anão.
Uma overdose de cocaína?
Por exemplo. Também dava.
Tipo, tem de ser uma morte típica de bordel.
No caso do porco, se é a overdose de trufas.
Sim.
As trufas minadas. Ele vai minar as trufas do porco e então morreu. Ok? O que é que isto vai fazer? Isto vai dar uma reação em cadeia, que é, por um lado, ele vai mostrar à CEO, ok, não havendo porco, a senhora nunca mais cá vem. E ele pensa, ok, perdemos uma cliente, mas pelo menos é aquela cliente que é perdível. No sentido em que ele já não vai ter mais encontros. Para a senhora, dona do porco anão, vai-lhe dar a ideia de que está a ver, já não precisa de uma desculpa para vir aqui, porque eu quero ficar consigo até lhe matei o porco. É um ato de romantismo matar-lhe o animal de estimação. Sim. Que é, se o animal de estimação é a única desculpa para eles terem uma ligação, ele mata o animal e diz, eu amo-a assim, até nem quer saber do animal como vê. Não precisamos ter uma relação profissional, eu só quero ter uma relação pessoal. Começa-se a encontrar fora do trabalho com a senhora. Entretanto, primeiro comem o porco, é uma falta de respeito.
Claro.
Desperdiçar a comida, há tantas pessoas a morrer à fome. E
aliás, quando ela fosse buscar o porco, ele já está comido.
Não, já vem trinchado.
Sim.
Os ossinhos dele...
Ou vem em Santos ainda.
Em Santos, exatamente. Vem em Santos. E então, fazia uma demonstração do género. Está a ver, olha... Eu, para mim, acabou esta relação. Até lhe matei o porco para ela não ter desculpa para cá vir. Por outro lado, até lhe matei o porco. Não precisa de uma desculpa para cá vir, eu vou ter consigo.
Uhum.
E arranja aí uma segunda vida para, depois do trabalho, relacionar-se com esta senhora. Não perde o emprego, demonstra profissionalismo, porque matou um animal de estimação de alguém, e demonstra romantismo porque diz, não preciso nada disto.
É, mas ele, para a chefe, ele ainda tem de afastar a chefe. Para poder ter...
Certo.
Porque também ele quer se concentrar no trabalho dele, até porque é um trabalho exigente. É um trabalho tão exigente que pode levar a que ele tenha até de assassinar clientes, como neste caso. E ele, se calhar, tem de arranjar um estagiário mais apelativo do que ele. Tipo um duplo.
Ah, sim, pode ser um duplo, mas eu, se calhar, voltaria à sua solução, que é, em vez de ser relações normais, como masturbar-se com hamsters, tem de ser coisas mais escabrosas ainda. Porque uma pessoa masturbar-se com um hamster, caramba.
Normal.
Quem nunca? E tem de ser coisas mesmo mais ridículas. Ela faz algum avanço e ele diz, olha, Homo sapiens não gosta.
Uhum.
Eu vim trabalhar para aqui porque um bocadinho como alguns padres fazem, muitas vezes seguem o sacerdócio, não pelo apelo do sacerdócio, uhum, mas porque vão ter acesso a crianças.
Sim.
Não é? Isso, uhum, é científico. E, portanto, neste caso, é também o acesso a animais. Ele dizer à senhora que eu vim por isto é pelos animais. Enquanto não tiver uma jiboia a sugar-me o pênis 10 minutos por dia, não tenho nada. Isso era mal visto quando eu vivia na minha aldeia.
Por exemplo, ele aparecer lá com um cagado na mão e dizer: como é que eu penetro isto, chefe? Não tem buraco. Sim. Que é, na...
sim,
é onde ele esconde a cabeça.
Chefe, para quando é que há formação? Nós temos tantas formações, team building e
segurança de trabalho.
Segurança no trabalho. Penetrar cágados. Quando é que vem o zoólogo mostrar-nos como é que se penetra um cágado?
Aparece lá com uma águia a dizer: ok, é um animal super majestoso, é enorme, é sexy. Sim. Onde é que está o pênis deste animal?
Sim.
Onde é que ele esconde o pênis?
Sim, onde é que esconde o pênis? Sim, e falam de pássaros, mas eu não vejo ninguém a fazer um módulo de fazer bicos. E eu preciso disto.
Sim.
Percebe? É, pássaros têm bicos. Como é que se faz bicos a um pássaro?
Uhum.
Bicos, para quem não sabe, é calão para fazer sexo oral.
Ah, ok, ok. Ninguém tinha percebido isso.
Ok. Caso não percebam isso.
Sim, e ele, então... ele aparecer com um pássaro sem bico, a dizer: preciso que me faça um bico. Porque, coitado.
Sim, é isso.
Sim, ele fazer esse tipo, ele tornar-se esse tipo de pessoa.
Sim.
Sim.
Tudo o que ele, ele diz tem de ter uma relação sexual ou uma conotação sexual com animais.
Sim, ele, ou que chegam lá clientes com os seus animais de estimação a solicitar, sim, serviços sexuais, e ele: olha, desculpe lá, tem de concentrar, e começa a masturbar-se.
Sim, isso.
Para os clientes.
Dizer isso, ou entrar no gabinete dela e dizer: olha, doutora, é assim, está lá um veterinário a dizer que eu não posso masturbar este burro com a boca, que é só com a mão. Com a mão já não tenho sensibilidade, ok? Eu preciso masturbar, mas para isso preciso de um alargador de boca. Tem algum? Como é que a senhora faz quando faz sexo oral a um burro? E ela percebe, tem de ser uma coisa assim.
E ela dá-lhe o clique a dizer: não, eu queria ter sexo com este homem porque ele era especial e era meu subordinado e dava-me uma aura de poder e de domínio. Não quero partilhar este animal, este homem com os meus clientes.
Mas é isso.
Senão ele neste momento é só mais um cágado. Sim. E deixa-o ir embora. Sim.
E não o podes pedir por profissionalismo. Não, sim, há ninguém mais profissional do que
ele. É o que recruta melhor, sim.
É o que recruta
porque
melhor.
Porque gosta melhor do produto.
É isso. Sim. Ele aparecer todos os dias com a roupa toda estaladiça.
Sim.
Porque tem sêmen seco de porco cobridor, de touro cobridor, de burro. Ele vir sempre bem lambidinho.
Ok, pronto, está resolvido.
Tá.
Segunda questão. Boa tarde, doutor e estagiário. Acredito que a celebração do orgulho heterossexual tem de acontecer porque senão estamos cada vez mais em clara desvantagem no mundo. Para o doutor, qual o mês que escolheria para celebrar o mês do orgulho hetero e qual o plano de eventos ideal? Tenho andado a pensar na ideia de uma contramarcha heterossexual e gostava de obter a inspiração do doutor. Com os melhores cumprimentos, é uma senhora.
Está preocupada e bem. Com o mês do Pride. Ora, quando é que é o mês do Pride? É junho.
O mês do Pride é hetero. O mês do Pride...
Pride dos outros.
Dos outros. Marxismo cultural é junho.
Sim. Junho. Eu acho que o mês do Pride hetero devia ser em junho.
Sim.
Devia haver uma battle de marchas.
Sim. Como é que é a bandeira hetero? É cinzenta? É uma bandeira toda cinzenta?
Sim.
Pode ser também uma bandeira com um pênis e uma vagina. E a união assim entrelaçados, eu não sei como é que funciona.
Sim.
Tipo assim, amarrados um no outro.
Sim, podia ser. Em vez de ser uma bandeira, podia ser um daqueles, sabe aqueles balões esticadinhos?
Uhum.
Que dá para fazer formas. Podia-se fazer um cinzento.
Sim.
Ou da cor da bege. É uma bandeira bege.
Uhum.
É que se fazia um desses balões com dois, sim, testículos. E um outro com uma vagina. Não sei como é que se faz uma vagina em balões. Tenho de perguntar ao Dr. Pedro Tochas.
É uma bandeira cá aqui.
Sim.
E íamos, por exemplo, sempre que houvesse um desfile do Gay Pride, íamos todos vestidos de cá aqui e fazer uma contramarcha.
Ah, podia ser. Sim. Ah, já sei, olha. Era um balão, fazer de pênis e testículos, e do outro lado, sabe aquelas bonecas insufláveis? Para ir o balão sempre a penetrar a boca da boneca, sim, para mostrar que é uma coisa mesmo heterossexual.
Não, ou cada,
de bons costumes.
Ou cada participante levar uma boneca. em posição de missionário com eles?
Sim.
Sim, para mostrar, porque nós somos cada vez mais oprimidos. Uma pessoa já não pode chegar a um sítio e dizer, olha, eu sou heterossexual, ele está logo a levar porrada. E é, sim, preciso, tá, é preciso acabar com isso. Há países, por exemplo, na Holanda, acho que há mesmo pena de morte para heterossexuais.
Ah?
Há.
Que é uma pessoa, em Berlim também.
Em Berlim.
Já existe.
É. Uma pessoa vai a tribunal, nem sabe porquê, e dizem, olha, senhor, qual é a sua orientação sexual? Sim. Ah, eu sou hetero. Matá-lo já. Acontece isto.
Sim. Mesmo em países onde não há pena de morte, há em casos excepcionais.
Sim.
Que é durante o mês do Pride ser hetero.
É, e uma pessoa chega à casa, ouço relatos, muitos relatos por aí, pessoas que nos escrevem a contar, sim, estas coisas, que chegam a casa e dizem, assumem a sua heterossexualidade ao jantar, e custa, que é voltar para o armário,
sim,
dizer, mãe, pai, eu... Desculpe lá, eu sou heterossexual. E põe-nos fora de casa.
Logo, imediato.
Logo, logo.
Ele dizer, ah, é uma vergonha para esta família.
Esta família poliamorosa, monossexual, que somos tipo... É uma família que é tipo um batalhão da polícia.
Sim.
Não são tipos de village people.
Sim.
Que é o pai índio, o pai trolha, o pai polícia. Põe fora de casa o filho heterossexual. E isso é muito triste. É. Muito, muito, muito triste.
E acontece muitas vezes isto.
Todos os dias recebemos mails a dizer isso. De pessoas, a desabafar.
E porquê é que eu acho que deve ser em junho? Aliás, eu tenho até uma ideia. Que é, as pessoas devem ir vestidas cinzento. Mas devem ir com aquelas capas de calças que se põem por cima de calças, sabe, uhum, qual é? Aquelas de para cavalgar.
Sim.
Mas ir sem calças por baixo, ou seja, com essa abertura,
sim,
para ir com o pênis a badalar e com o rabo à mostra, por uma razão. Devem-se misturar no meio das marchas do Pride, do, sim, que já existe, do Pride dos outros,
uhum,
e ir para lá e pedir a esses outros que os penetrem no ânus, mas só para as pessoas verem quem está a desfilar, que eles não estão a gostar nada. E então, era uma forma de demonstrar o orgulho hetero, que é ser sodomizado durante uma marcha do Pride, mas para irem com cara de nojo e dizer, estão a ver, não é nada especial isto, sim, não gosto,
é,
prefiro uma vagina. Irem a gritar, prefiro uma vagina enquanto estão a ser sodomizados.
Sobretudo que isso aconteça à frente das crianças, para as crianças verem o nojento que é.
Pois, é isso.
E para nunca quererem ser isso.
É. É porque se isto já acontece nas escolas, tem de acontecer também na via pública. Temos de acabar com isto.
Porque o que acontece muitas vezes no Pride é que crianças estão à volta, que seriam heterossexuais a vida toda se não fossem expostas àquilo.
Sim.
E querem ser porque veem, ah, eles divertem-se tanto, quer ser isto. Mas se tiver alguém a ser penetrado e a não gostar,
sim,
eles veem, se calhar não é assim tão bom.
Não, alguém não está satisfeito nesta marcha.
Se calhar não vou ser gay.
Sim.
Nunca.
Sim.
É uma forma, é educativo, é.
E assim, era o Pride hetero e Pride dos outros, mas no meio dessa margem, vestido de cinzento com aquelas calças então, ia pedir, olha, só chama, pode-me penetrar, e eles já sabem como é que eles são.
Sim.
Eles penetram tudo que aparece à frente.
É.
E então, penetravam um senhor heterossexual que ia com cara de nojo, o caminho todo. Ali 3 km a ser penetrado, e mesmo...
Mas mais que cara de nojo, é aquela cara de quem está prestes a chamar o gerente no restaurante.
Sim, sim. Sim.
Não gosto disto. Não gosto, não, não.
Então nem pensar. Irritado.
Cara de doutora Karen. Então, para responder à ouvinte, é isso. Celebrar calças cá aqui, pênis e
rabo de fora.
Rabo de fora, ser penetrados durante pelos homossexuais, pelos, sim, gays.
Mas só para mostrar que não gosto. Eu continuo a ser homem.
Sim, é simbólico. Não há nada mais heterossexual do que isso, do que ter uma relação homossexual e não gostar.
Sim. Só para provar que não se gosta.
Vamos ao próximo. Boa noite, doutor e fiel e assertivo estagiário.
Enfim.
Hesitei muito antes de escrever este e-mail, uma vez que não sou empresário nem tenho qualquer amante, ok?
Haja um?
Sim. Também não possuo nenhuma garrafa de Coburns no meu espólio alcoólico para me dar a coragem e a fluência para apresentar a minha questão. Porém, hoje, após ouvir a vossa análise a um livro fálico denominado Quem Mexeu no Meu Queijo, senti-me empreendedor e decidi enviar a minha questão. Isto ele deve ter ouvido o podcast Livros da Pi
Asterisco. Sim, confundiu.
Sim. São outras pessoas. Há umas semanas recebi uma notificação inquietante no Instagram. Uma antiga colega de secundário pediu para eu a seguir. Obviamente que aceitei umas horas depois de ter visto a notificação para parecer que a minha vida é tão vazia que vejo notificações no segundo seguinte. É uma boa estratégia esta.
É.
Que é...
ignorar notificações, sim, que já se viu.
Ignorar mensagens, notificações, para não parecer aquele cromo que um segundo depois responde logo.
Sim.
Já não pensava nessa rapariga há muitos anos, talvez por ter tido outras conquistas sexuais entretanto, e ela nunca ter sido um sucesso para mim, talvez por a minha memória a longo prazo ter sido afetada por anos de consumos alcoólicos de bebidas cuja categoria está bem abaixo da Coburn's. Ok? Bom product placement.
Uh-huh.
Eis que após aceitar que ela me seguisse, a seguir de volta, como manda o protocolo, sou novamente surpreendido com uma mensagem da própria. Desta vez cedi à tentação e abri a mensagem no momento em que a recebi. O seu conteúdo, contudo, inquieta-me até hoje. Resumindo, a sujeita informa-me, numa mensagem que claramente não foi escrita para mim, nem a pensar na minha individualidade, que tem uma conta OnlyFans, com conteúdos eróticos e explícitos, e que se subscrevesse naquele dia, poderia fazer um pedido especial para ela fazer esse conteúdo sem pagar mais por isso. Assim, a minha dúvida para o doutor é a seguinte. De que forma devo tratar esta relação? Patrocinar o empreendedorismo desta senhora enquanto o meu único proveito é provavelmente masturbar-me enquanto vejo o corpo despido de uma ex-colega de secundário? Ignorar totalmente como ela me ignorou no 11º ano quando a convidei para ir ao Estado Novo, não regime político, mas uma discoteca da altura bem conhecida em Matosinhos? Ou dizer-lhe abertamente que rejeito esta questão de lhe pagar para ver vídeos dela? Se for esta última, devo dizer que, a pagar, queria ser eu a praticar tais atos com ela, ou no século XXI isso já não é permitido. Agradeço a atenção dispensada a este assunto, que não me tem deixado dormir nem subscrever outras contas de OnlyFans. Atenciosamente, Salmão Alpiarça, que é um nome fictício que suplico que seja utilizado.
Ok.
Bem, o Dr. Salmão tem aqui um dilema clássico.
É?
É clássico.
É um dilema clássico, então diga lá.
Que é, hoje em dia, não há uma mulher empreendedora com potencial que não crie um OnlyFans.
Sim.
É saudável.
Se o senhor fosse uma mulher, criava um OnlyFans?
Mesmo como homem, ponderei fazê-lo.
Ok. A fazer o quê?
Por exemplo, eu arranjar um irmão gêmeo e ter relações sexuais com ele. Eu não tenho irmãos gêmeos, mas um clone. Quando se desenvolver clonagem...
Então, mas pode contratar alguém que meta uma máscara. Já existe aquelas da Missão Impossível que é igual.
Mas é diferente. É, quanto mais igual, melhor. O pessoal de fetiche curte mais isso.
É. Porque existe fetiche?
O OnlyFans é à base de fetiche. Se for uma pessoa normal, não tem muitos clientes.
Ok.
Mas se for alguém que se dirija para um mercado específico de pés, sim, ou de incesto, ou uma coisa assim, portanto, eu gostava de ter um exército de clones meus.
Alguém que use, por exemplo, aquele de... Sabe aquelas bolhinhas de sabão que se faz com detergente, sabe?
Sim.
Alguém que ponha pênis dentro dessas bolhinhas, a gente tem uma bolhinha e consegue inseminar essa bolhinha com o seu pênis. E fica uma bolhinha quase como se fosse um capacete de astronauta, daqueles de um pênis. Acha que há mercado para isso?
Eu acho que... Não sei. Não, de certeza que há. E de certeza que há pelo menos 10 pessoas dispostas a pagar muito dinheiro para ver isso.
Ok.
E portanto, quanto mais esquisito, mais sucesso. E eu, por exemplo, eu gostava de ter um bordel de clones meus. Eu não queria. Metia-me um bocado de nojo.
Sim.
Mas eu coordenar orgias coreografadas com clones meus para vender esse pessoal do incesto.
Ok.
E então isso acontece cada vez mais. E esta colega de secundário do Dr. Salmão Alpiarça é uma mulher empreendedora. Não arranjou marido nem namorado. E então olhou para ela própria e viu o que é que eu posso comercializar, o que é que eu posso colocar meu no mercado.
Sim.
Mas claramente não está a ter sucesso, porque se anda a fazer este tipo de marketing dirigido a colegas de secundário...
Pois,
é...
Sim. Portanto, é assim que começam os grandes negócios também, verdade seja dita, que é uma pessoa começar a vender aos familiares, depois ao grupo de amigos,
uhum.
É assim que começa a Oriflame, não é? Oriflame ou Herbalife.
Sim.
É uma pessoa a endrominar primeiro os familiares, depois os amigos e depois, pronto, pode ser que consiga...
Sim. Sim, provavelmente ela já mandou aquilo escalar para os pais. Olha, subscreva o meu OnlyFans.
Sim, começou com os pais.
Sim, vejam aqui.
Olha, podem-me comprar uma câmara. Podem-me dar a prenda de Natal adiantada em fevereiro. Que eu preciso criar um OnlyFans. Ah, filho, se é para tu te fazeres à vida, por mim tudo bem.
Eu dou dinheiro e depois, ó pai, olha, tens de interagir mais comigo, porque senão isto não funciona. Então eu vou... É que a piada do OnlyFans não é só o conteúdo, é a criadora. que é o que se chama as senhoras que vendem OnlyFans, a criadora, criar uma espécie de relação com os fãs como se fosse namorada. Sim. E daí o sucesso do OnlyFans. E então ela, sendo o pai um subscritor do OnlyFans dela, ela tem de criar essa,
okay,
essa relação com ele. Dizer, ai meu querido, tudo bem contigo hoje? E não sei o quê. Ah, mas eu sou teu pai. Ah, não, aqui é roleplay. Desculpe.
Ok.
Há esse tipo de situação. Então, sim, ela já deve ter vendido aos pais, ao círculo familiar, e está a correr os ex-colegas de secundário. Sim. Eu acho que ele deve subscrever.
É?
É. É uma ex-colega e temos de ser uns para os outros. Um dia pode ser ele a querer criar um OnlyFans, ou pode ser ele,
sim,
a querer vender...
Ele não deve ficar ressabiado por ela não ter aceitado sair com ele no 11º ano para irem ao Estado, uhum, Novo. E se ele ficou a pensar nisso desde essa altura, acho que a melhor forma de demonstrar é que tem maturidade o suficiente e que vai subscrever.
Não, tem de subscrever, sim.
Vai subscrever. Agora, a primeira coisa que ele devia pedir é que ela construísse um boneco, sei lá, num cabo de vassoura, uma cena assim qualquer, uhum, com a cara dele.
Claro.
Que era o conteúdo orientado para ele. E pedia uma bola de espelhos, uhum, e então era ela a entrar num sítio que parecia ser, tinha atrás um neon a dizer Estado Novo, e era ela a dançar com esse coisa, esse cabo de vassoura, com a cara dele e com a bola de espelhos, a dançar durante 8 horas, que é o tempo que se está em média numa discoteca, com abraçada a isso.
Claro, ele tem de dizer, não só subscrevo, como deposito 10 mil euros. E ela por 10 mil euros acho que faz isso.
Sim.
Não é? Faz toda essa mise-en-scène,
uhum,
para que ele possa reviver esses tempos e lidar com esse trauma de ter, sim, sido rejeitado por ela. Sim, acho que ela não se importará.
Pronto.
Porque o OnlyFans é muito sustentado por pessoas solitárias que querem pagar a ilusão de terem uma rapariga gira que é namorada deles.
Sim.
Portanto, ele, ao pagar a ex-colega de secundário, ela vai sentir-se obrigada por esse dinheiro a fingir que gosta ligeiramente dele. É bonito hoje em dia termos as senhoras terem essas possibilidades de poderem fazer isso.
O doutor, sim, já... a única coisa que eu tenho pena é estas contas, e se calhar a única forma que o doutor Salmão Alpiarça poderia era dizer, eu subscrevo e até faço uma subscrição mais alta. Esses 10 mil euros servem não para uma subscrição, vamos dizer, normal, como todas as outras, mas eu passar a ser o seu gestor de carreira. Para criar aquela dinâmica de chefe-secretária.
Ah.
E eu acho que aí era positivo, em que o Dr. Salmão criava-se o empresário dela.
Ser um chulo de OnlyFans.
O senhor é que lhe dá esses nomes. Eu digo-lhe um caçador de talentos. O senhor ser caçador de talentos e ter várias ao mesmo, uhum, tempo que gera.
Existe. Não, o doutor está a dizer, mas existe essa profissão. Há gente que tem... Eles chamam-lhe as agências de OnlyFans.
Uhum.
Que é... Eles não fazem nada. É, basicamente vão lá recolher comissão.
Pois.
Porque o trabalho elas fazem sozinhas.
Sim.
Tiram as fotografias... criam a conta, etc. E têm o agente a dizer, a orientá-las.
Pronto.
E sim, é uma profissão de futuro. É um pronto, o doutor é que vê um lado negativo da palavra chulo.
Uh-huh.
Mas o chulo é uma profissão clássica. Pronto.
É agente. É gestor de carreira de várias, uh-huh, senhoras do OnlyFans.
Sim.
E eu acho que ele podia se tornar isso.
Começar pela colega de secundário?
Começar pela colega de secundário também. Assim como eles começam com os familiares, ele começa com a colega de secundário até ter uma carteira de clientes, de talentos,
uhum,
na ordem das 100.
Sim, andar aí pela rua a identificar talento e a dizer, já pensou criar um OnlyFans?
Sim.
Sim, porque não é nada...
Tem os pés muito bonitos.
Gosto muito da forma como os seus pés cheios de terra e lama poderão ser apelativos para muitos clientes. É verdade, há muitos homens sozinhos, há cada vez mais incels.
Uhum.
Graças às dating apps, as senhoras neste momento não têm necessidade nenhuma de aceitar ter relações com o primeiro homem que aparece. Têm muita escolha e geralmente vão todas para o mesmo homem.
Certo.
Os melhores no mercado da sedução. Portanto, há muitos homens sozinhos e abandonados cuja única hipótese de ter uma relação com uma senhora é subscrever um OnlyFans.
Cá está.
E é um mercado em crescimento e é, aliás, E é um mercado muito positivo. É uma, tem uma função social muito importante, porque enquanto estes senhores estão entretidos com OnlyFans, não andam, por exemplo, aí a planear atentados.
Cá está. Está-te ouvido?
O doutor já pensou criar um OnlyFans para si?
Fazer o quê? Nós de gravata?
Sim. Só fotografias do doutor de gravata a inspirar.
Podia ser.
Também é um fetiche que existe.
O quê?
Por homens de sucesso. Muitas senhoras iam pagar para poder ter acesso exclusivo a fotografias do doutor de gravata e de braços cruzados.
É, capaz.
Que, ou vídeos do doutor a dar conselhos de família tradicional. Tipo, hoje em dia as coisas estão cada vez pior. Um vídeo só, doutor, a dizer isto. Aquelas coisas que as pessoas precisam de ouvir, aquelas palavras sábias.
Sim, acho que sim.
É um fetiche.
Vou fazer isso.
É um fetiche.
Vou ver. Tem aplicação?
Da mesma forma que uma senhora também pode criar um OnlyFans que é fotografias dela vestida de camisola de gola alta. Só. No ambiente frio.
Pois. Olha, vou instalar aqui a aplicação. Existe ou não existe?
Deve existir.
Vou tirar isto então. Tá?
Tá.
Então vamos eleger.
Quem é o vencedor, doutor, desta semana? Quem é que vai ganhar a garrafa de Coburn's?
Ou... Eu acho que é o senhor que se vai tornar chulo.
É?
É. Estou com essa sensação. O doutor Salmão...
gestor de carreiras de modelos do OnlyFans.
Gestor de talentos e de carreiras do OnlyFans é o senhor que ganha esta semana a garrafa de Coburn's ou uma ida às caves da Coburn's.
Sim, e que muito sucesso na relação que ele vai iniciar com o ex-colega de secundário.
Isso mesmo.
E que vai ter sucesso porque muitas relações falham porque não há transações comerciais pelo meio.
Sim, falta isso.
Falta isso. Quando há dinheiro, há logo honestidade e as pessoas sabem o que é que se espera de cada um deles. O mal é aquele terreno pantanoso de relações entre dois seres humanos em que não há o dinheiro e que não há o dinheiro como intermediário.
Uhum.
Em que cada um sabe qual é o seu papel e o que é que vai ganhar ou perder com essa relação.
É isso.
Portanto, não se muito
esqueçam,
sucesso.
É isso. Não se esqueçam de enviar as vossas questões para jovemconservadordedireita@gmail.com. Coloquem no assunto Doutor Salva Relações. Ou se quiserem utilizar o e-mail para encomendar a revista edição especial de verão Le Docteur, podem utilizar este e-mail também. Um grande agradecimento ao nosso patrocinador, a Coburn's. Ainda estamos no mês de verão, portanto aproveitem, comprem Coburn's para fazer um Porto Tónico. É isso?
Sim.
Fresquinho, é ótimo para consumir no verão e para consumirem todos os dias, basicamente. Sabem bem, que um copo de Coburn's por dia não sabe o bem que lhe fazia.
E quando o vosso médico vos tentar impingir água...
Sim.
Vocês não contrariem... Porque os médicos não gostam de ser contrariados. Eles até eu estudei 30 anos e o senhor está-me a dizer que sabe mais do que eu sobre hidratação. Vocês aceitem o que ele diz, mas troquem no chip. Façam de conta que ele está a dizer vinho do Porto.
Isso mesmo.
E o melhor é Coburn's. Portanto, até à próxima.
Até à próxima.
O doutor salva relações.